Jornal Pinto Ramalho faz parte do grupo de reflexão estratégica independente, que reúne um conjunto de altas patentes das Forças Armadas. Já há alguns anos que alertam para a falta de recursos humanos na defesa. O regresso do serviço militar obrigatório pode ser uma solução de emergência ou não?
Pode, aliás, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, muito boa tarde. Mas pode ser, e tanto pode ser, que os dois chefes do Estado-Maior, quer da Armada, quer do Exército, levantaram esta questão muito recentemente, neste último fim de semana, com declarações públicas sobre esta matéria. Repare que nós temos vivido com um sistema que é um sistema em que convive o quadro permanente com o regime de contrato, é portanto um sistema semi-profissional, e a verdade é que o sistema, quer dizer, que embora algumas forças políticas continuem a dizer que não está ajustado, a verdade é que desde 2012 para cá temos assistido a que a escassez de recursos humanos é uma realidade. Nós hoje, como enfim já tive a oportunidade de referir, nós hoje, perante um número estrutural de cerca de 32 mil militares nas Forças Armadas, temos 21 mil, quer dizer que 30% de recursos humanos não existem e não procuram realmente prestar serviço nas Forças Armadas. Portanto, estamos aqui perante uma situação que é realmente de grande preocupação não só para o preenchimento do sistema de forças em vigor e aprovado, como também para um sistema de mobilização que eventualmente possa ser necessário. Um serviço militar obrigatório, que não é certamente um serviço tal como nós o conhecemos há 20 anos, é um serviço que tem que ter outras características e outro desenho. Eu tenho chamado esse serviço um serviço nacional à República, obrigatório, geral e universal para homens e mulheres, com duas componentes, uma componente militar e uma componente armada e uma componente não armada, em que a componente armada é realmente aquilo que desempenha a mesma função que um serviço militar obrigatório de uma duração mais reduzida. Permite realmente preparar os cidadãos no sentido de, enfim, terem um mínimo de instrução militar, designadamente aquilo que são as três funções básicas, que é realmente ser capaz de sobreviver no campo de batalha, ser capaz de ter uma especialidade e de se integrar numa unidade e de fazer algumas ações operacionais. Ora bem, isto pode ser conseguido durante um período de 10 a 12 meses. Ora bem, a partir daqui nós, enfim, esperamos que isto seja suficientemente motivacional para que alguns destes cidadãos se disponibilizem para preencher uma função de contrato e permanecerem 6 a 8 anos dentro das Forças Armadas e serem a coluna dorsal de uma força operacional permanente, no caso do Exército, da Marinha ou da Força Aérea.
Senhor General, mas sem a valorização de carreiras, isso não é sustentável, porque...
Bem, não é sustentável, estamos a falar em duas questões completamente distintas. Eu estou a falar num modelo de serviço militar. Uma política pública de serviço militar. Agora, estava a pôr uma questão que é uma realidade que conduziu exatamente à questão que estamos a debater. É que exatamente para as Forças Armadas não serem realmente atrativas, por realmente não haver, em relação até ao quadro permanente, uma equiparação aos corpos especiais, tal como o Estado, enfim, definiu os corpos especiais, aqueles que têm funções de soberania, portanto, não terem sido suficientemente valorizados, designadamente nas Forças Armadas, nós temos assistido a um desinvestimento nessa área, e, portanto, uma falta de atratividade exatamente das Forças Armadas em relação, quer ao quadro, ou para o quadro permanente, nós temos assistido a abandono ou abates ao quadro sucessivos, quer no Exército, da Marinha ou na Força Aérea, e temos assistido ao desinteresse dos cidadãos em prestarem serviço como contratados, virem realmente voluntariamente para as Forças Armadas para prestar o serviço militar.
Nesse sentido,
é uma realidade daquilo que acabou de dizer, que o desinvestimento tem sido, desde 2011, quer dizer, desde os anos da Troika, em que realmente a palavra de ordem era reduzir, 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 chegámos aos dias de hoje. Quer dizer, a famigerada Reforma 2020, que dizia que, enfim, que vinha para reformar as Forças Armadas no bom sentido, trouxe-nos à realidade dos dias de hoje.
Nesse sentido, a questão do serviço militar obrigatório devia ser uma solução transitória, porque estamos a ver um momento de falta de recursos, ou deve ser permanente?
Não deve ser uma situação transitória, nós devemos criar uma situação que, do ponto de vista estrutural, nos permita manter uma estabilidade de efetivos nos três ramos das Forças Armadas. Podia acontecer era o seguinte, é que se realmente o sistema começar a funcionar em pleno, e portanto se a partir de uma valorização de carreiras, a partir do prestígio das Forças Armadas, os cidadãos que se oferecem para prestar o contrato vierem a preencher as necessidades do sistema de forças aprovado, nós podemos admitir que esta fase inicial, este Serviço Nacional à República na sua componente armada possa eventualmente ser reduzido em tempo. E, portanto, é algo que eu penso que é estrutural e que serve uma finalidade muito concreta, que é, por um lado, preparar os cidadãos para uma situação eventual de mobilização, mas, além disso, é também uma escola de valores e, portanto, a passagem para as Forças Armadas é também uma oportunidade de valorização para a cidadania, para o patriotismo, para a disponibilidade, para a participação na defesa do país, porque não tenhamos dúvidas, a expressão visível da vontade de defesa de um povo expressa-se nas suas Forças Armadas, que se as suas Forças Armadas não tiverem o mínimo de credibilidade, a capacidade de defesa desse país ou desse ator está perfeitamente menorizada.
Neste momento, o número de efetivos que temos coloca em causa a possibilidade de Portugal participar em missões internacionais e em garantir a defesa do território?
Repare, eu vou-lhe... Quer dizer, nós temos que ser muito objetivos. Nós temos no Exército, neste momento, cerca de 10 mil homens. Cerca de menos de 5 mil praças. Devíamos ter, à volta dos 25 mil, enfim, incluindo civis, digamos assim, 25, 27 mil. Aliás, as Forças Armadas, para seguirem realmente um desenho como foi obtido a partir do Conceito Estratégico de 2003, os efetivos gerais para as Forças Armadas apontavam para a ordem de 40 mil militares e cerca de 5 mil civis, distribuídos pelos três ramos. E, portanto, o que nós estamos a assistir hoje é que as Forças Armadas respondem em função das suas capacidades às missões internacionais e aos compromissos internacionais que o poder político aceita. E, quer dizer, não se fazem milagres. Quer dizer, o poder político aceita determinado tipo de missões internacionais que sabe que pode cumprir. É claro que não pode ir além disso. E, portanto, o que é que nós vemos? Eu posso lhe dar aqui um exemplo muito concreto. Em 2011, Portugal enquadrou um battle group da União Europeia. E, portanto, nós enquadramos um battle group com forças francesas, italianas, espanholas e forças portuguesas e o comando de uma brigada nacional. E estivemos, portanto, em prontidão de combate para ser utilizado durante 6 meses. Durante os primeiros 6 meses, preparámos a força. Nos segundos 6 meses, estávamos à disposição da União Europeia para intervir onde fosse necessário. E onde a União Europeia viesse a decidir que essa intervenção era necessária. É claro que estávamos num ambiente não de conflito de alta intensidade, mas num conflito de operações de paz, situação de crise ou de baixa intensidade. Era esta a realidade. Ora bem, nós agora temos o maior exercício da NATO. Qual é a participação nacional? São 130, são os militares que estão na Roménia e é um pelotão de carros de combate, 5 carros de combate. Portanto, não vamos cumprir esta missão bem, vamos certamente cumprir bem, mas está aqui bem expressa a dimensão do nosso empenhamento.
E a capacidade que temos. Esta questão do serviço militar obrigatório não existe em boa parte dos países europeus. Acha que é uma realidade que vai mudar nos próximos tempos?
Como é que diz que não existe? Em 10 países da NATO já existe serviço militar obrigatório. E neste momento o que é que estamos a assistir? Função daquilo que está a passar na Ucrânia. Estamos a assistir aos países bálticos, à Noruega, à Suécia, à Finlândia, à Bélgica, à França, à Alemanha, ao próprio Reino Unido, à Croácia. A vários países europeus a discutir esta questão do serviço militar obrigatório e da necessidade de encontrar recursos humanos para os sistemas de forças.
Ou seja, a realidade vai mesmo mudar.
Este problema não se passa apenas em Portugal. E é exatamente por aquilo que referiu. Há uma guerra no centro da Europa e é por isso que as pessoas estão a olhar realmente para a realidade com que estão confrontadas e para a realidade daquilo que têm em casa. E, portanto, estão à procura de soluções. Portanto, esta questão do serviço militar obrigatório não é uma discussão que começou hoje em Portugal, não está a correr pela Europa, por toda a Europa.
Não há o problema desta formação ser uma formação demasiado curta para depois poderem integrar missões?
Não, julgo que não percebeu aquilo que eu disse no início. Eu disse que realmente no início há uma formação que é uma formação de base. Uma formação de base que é realmente sobreviver no campo de batalha, ter uma especialidade, poder-se integrar numa unidade e depois desempenhar algumas funções operacionais. Mas que realmente o grosso da coluna, digamos assim, a espinha dorsal do sistema de forças, será nos elementos que aceitam servir em contrato por 6 a 8 meses.
Okay,
E aí, digamos que a especialização e a utilização dos meios mais sofisticados, aliás, é o que se está a passar hoje. Repare, o nosso problema é que muitas vezes nós não conseguimos manter os contratados para além de 2 anos e meio quando iam estar cá 6 a 8 anos. E, portanto, esse é o problema e já hoje se sente isso. Portanto, o problema de dizer assim a preparação é suficiente ou não é suficiente, a preparação é suficiente, só que não é tornada rentável porque em determinado momento da carreira as pessoas vão-se embora. fruto das circunstâncias que já referimos.
A retenção é pouca. Aqui só na nossa reta final, a defesa voltou a passar ao lado desta campanha eleitoral. Os partidos discutiram um pouco o setor?
Pouco, eu julgo que não discutiram mesmo, não é? Nem a defesa, nem as questões internacionais e as implicações da situação internacional naquilo que pode ser as solicitações ou os problemas em relação à segurança do nosso país. Isso esteve ausente da campanha eleitoral.
Uma das coisas que falava há pouco desta, do facto dos países voltarem a introduzir o serviço militar obrigatório, nós temos muitos países como a Suécia, a Noruega, a Finlândia, enfim, que estão ali numa zona particularmente difícil e que, portanto, voltam a ter o serviço militar obrigatório, a Lituânia também, a Letónia, a Estónia, a Grécia também, a Áustria também.
A Turquia, pois, por aí fora, quer dizer, vários países, não é?
É só um sinal dos tempos?
Não, não é um sinal dos tempos, é um sinal da forma como esses países veem a situação internacional e a procura da resposta que lhe querem dar. Porque essa é a grande realidade. E nós, quer dizer, atenção, nós pertencemos a uma aliança onde realmente há um princípio de solidariedade em caso de, enfim, de haver uma agressão a qualquer um dos membros. E, portanto, há aí um argumento que nós estamos na ponta, estamos longe do centro da Europa. Não, nós estamos integrados numa aliança onde o artigo 5º é um artigo em que a solidariedade prevalece. Uhum. Solidariedade militar, solidariedade do burden sharing, solidariedade política, mas, sobretudo, a solidariedade militar, no sentido de nos empenharmos na defesa de um eventual membro da aliança que seja atacado. Portanto, nós não estamos longe de coisa nenhuma, estamos inseridos num conjunto do qual temos exatamente as mesmas responsabilidades que os outros.
Porque referiu a essa questão da aliança militar em que estamos integrados, acha que a NATO pode começar a manifestar preocupação com aquilo que são as capacidades de defesa de Portugal, não só no número de efetivos, mas na questão também dos 2% de investimento, que é sempre uma questão presente?
Bem, em relação aos 2%, já manifestou, essa manifestação é permanente não só da NATO como dos próprios aliados, em relação a todos aqueles que não cumprem os 2%. Isto é uma questão que foi aceita em 2014 e, portanto, passaram 10 anos e estamos na situação em que é conhecido. Quanto à relação às capacidades de cada um dos países, não tenhamos dúvidas, quer dizer, a Aliança conhece perfeitamente quais são as capacidades de cada um dos países. E há um momento em que os países, enfim, entre portas fechadas, mas olhando cara a cara uns com os outros, discutem exatamente a capacidade para responderem aos objetivos de forças que aceitam no seio da Aliança. E essa discussão não vem para a praça pública, mas é sempre uma discussão muito, muito objetiva em relação àquilo que se faz, àquilo que se pode fazer, às escolhas que se fazem e àquilo que não se é capaz de fazer. Isso, quer dizer, na Aliança nada disso passa despercebido.
E nesse sentido, naquilo que é também o nosso contexto na União Europeia, seria benéfico a refletir sobre a criação de um exército europeu? Isso para Portugal seria benéfico ou não?
O exército europeu tem realmente é objeto de uma grande discussão, que temos dificuldade em fazer agora, porque o exército europeu pressupõe uma questão muito concreta, que é realmente saber como é que esse exército se constitui. Repare que nós estamos na Aliança, e na Aliança não há problemas, as forças estão integradas, têm um comando multinacional, todos os países participam nessa organização militar, todos eles têm responsabilidades e todos eles sabem como é que, enfim, se comportam em caso de, enfim, de necessidade. O exército europeu está para se explicar. É um exército que se baseia na especialização, é um exército que tem um diretório que comanda esse exército, quer dizer, esse exército é feito em função de capacidades que os países têm autonomia para decidir que capacidades é que querem ter, ou a União Europeia vai determinar que capacidades é que cada um dos países terá. Portanto, isto é um debate que está muito no início e que tem que ser discutido. Agora, isto não impede, nem invalida, porque as forças são sempre as mesmas. Havia um conceito que, enfim, tem sido menos referido, que é o conceito das forças na NATO, forças separáveis, mas não separadas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que há uma componente europeia da NATO, onde tem um conjunto de forças e de capacidades. São essas capacidades que poderão eventualmente ser utilizadas na União Europeia, e não capacidades específicas para a União Europeia. Os países não têm capacidade para terem forças para uma aliança e forças para a União Europeia. Portanto, as forças serão sempre as mesmas. Portanto, nós temos que ter uma noção muito concreta de que realmente ou temos capacidade, ou efetivamente o pilar europeu da NATO é um pilar europeu que é credível, que investe, que tem realmente recursos humanos e materiais e que não está dependente das capacidades únicas e exclusivamente existentes nos Estados Unidos. ou realmente nós abrimos os cordões à bolsa, por muito que isto custe às pessoas, e na realidade fazemos as despesas que devemos fazer e damos a imagem que devemos dar. Um estudo muito recente no Financial Times apontava que há um déficit de 65 mil milhões de investimento na defesa em todos os países da Aliança, no total dos países da Aliança. Estou a falar, vou repetir o número, 65 mil milhões. Portanto, isto dá-lhe uma ideia do que é que estamos a falar e o que é que está a passar. Os americanos dizem que nos últimos 30 anos pagaram à Europa US$1 trilhão. Porque realmente os europeus não avançaram, enfim, nas suas capacidades, e essas capacidades tiveram que ser fornecidas e garantidas pelos Estados Unidos.
E todos sabemos que uma mudança política nos Estados Unidos pode também mudar aqui a correlação de forças na NATO, não é?
Bem, isso, quer dizer, merece também uma discussão muito longa, porque muita coisa se diz e nem tudo isso corresponde à realidade. Trump tem aquele discurso que é conhecido, mas não saiu da NATO quando esteve como presidente dos Estados Unidos. Agora, deu um abanão exatamente quando disse, por exemplo, que a Alemanha não devia gastar 2%, devia gastar 4%. E que os rames dos países, enfim, continuavam a não querer gastar o suficiente em relação à sua defesa, e estavam sempre encostados aos Estados Unidos e que iam à boleia dos Estados Unidos. A linguagem é dura. E, portanto, eu penso que se o Trump ganhar as eleições, vamos enfrentar uma situação nesse sentido difícil. Mas eu conheço o Pentágono e, portanto, sei qual é a importância da Europa para a defesa dos Estados Unidos, para a segurança dos Estados Unidos. E, portanto, nós temos, enfim, não devemos abusar, mas temos um aliado no Pentágono que realmente reconhece qual é o interesse da relação transatlântica e o interesse da Aliança Atlântica e do artigo 5º e o que isso significa. Portanto, muitas vezes há um discurso político um pouco trauliteiro e bombástico, mas há realmente, como se costuma dizer, gente responsável que, num determinado momento, alerta para o que é que algumas coisas significam. Portanto, eu acho que realmente é preciso ter frieza e calma e não entrar em ebulição quando se ouvem determinadas coisas, mas é preciso também fazer aquilo que devemos fazer. E, realmente, há aqui uma fragilidade no investimento de defesa na Europa. Quer dizer, há desde 2014 que nós andamos aqui a disfarçar e a fazer contabilidade criativa e dizendo que gastamos mais do que aquilo que gastamos. E, enfim, é muito fácil falar da Alemanha e da França e nós podemos pensar no nosso país, não é? Quer dizer, nós, enfim, sobre essa matéria dos 2%, dizemos que em 2030 talvez consigamos atingir os 2%. Ora bem, em 2030 a gente sabe lá bem como é que o mundo está, não é?
General Pinto Ramalho, Nuno Melo pode ser um bom ministro da Defesa?
Bem, eu sobre isso não faço qualquer comentário. Quer dizer, eu espero que o seu ministro ouça os chefes militares, prestigie as Forças Armadas, tenha confiança nos chefes e olhe com atenção para aquilo que os chefes lhe dizem. De resto, desejo que seja um bom ministro.
Mas acha que se o facto de ser líder de um dos parceiros da coligação pode dar peso político ao setor? Isso é importante?
A minha opinião, quer dizer, tudo isso para mim é secundário. O que é importante é que se reconheça que as Forças Armadas precisam de investimento, precisam de um orçamento que lhes permita cumprir as suas missões e que permita realmente desenvolver uma política no sentido da obtenção de recursos humanos para que o sistema de forças possa ser devidamente preenchido. É isso que eu desejo. E desejo ao ministro os maiores êxitos, que os êxitos do ministro serão certamente os êxitos da Defesa Nacional e dos êxitos do país.
Já se têm ouvido algumas críticas ao facto de ter sido escolhido Nuno Melo, sobretudo também apanha um momento particularmente difícil. Se tivesse que fazer, digamos, uma lista, um top 3 das obrigações para este arranque no Ministério, o que é que diria a Nuno Melo?
Olha, eu não quero ter a pretensão de estar a dizer ao seu ministro o que é que ele deve fazer, mas arrisco uma questão muito concreta. Quer dizer, o principal problema das Forças Armadas é o problema dos recursos humanos. E os recursos humanos passam realmente pelo prestígio das Forças Armadas, pela dignificação da carreira e pelas condições que devem tornar atrativa a carreira militar. Não só para os cidadãos que nós desejamos que venham prestar o serviço militar, como também para o quadro permanente. Quer dizer, é preciso prestigiar as Forças Armadas. É preciso que as Forças Armadas tenham prestígio no país e sejam acarinhadas pela sociedade civil. E, sobretudo, pelo poder político. E, portanto, temos um problema que tem que ser ultrapassado. Sem esse problema não há solução para tudo o resto. Ou temos homens, ou temos recursos humanos e podemos avançar para novas capacidades, para novas, enfim, ideias e para novos objetivos, ou não temos recursos humanos e não há novas capacidades e, eventualmente, as atuais estarão em causa.
General Pinto Rabalho, muito obrigado pela sua disponibilidade para se juntar a nós e também por esses esclarecimentos sobre a importância de um novo serviço militar, chamemos-lhe assim, um serviço à República como um apelido. Obrigado pela disponibilidade para se juntar à Rádio Observador.
Muito obrigado eu pelo convite. Muito obrigado.